Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 188. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff? Estou fora da festa.
Tá fora da festa, Jomon?
Estou fora da festa. Porque eu decidi não entrar. Não é nada trágica.
Ah, é? Você achou que ia ser ruim?
Achei que ia ser parecido com as outras festas que a gente já teve. Eu não sei se é ou não. Vou conversar agora, né? Pra descobrir.
Bom, hoje a gente vai falar sobre o lançamento de Super Mario Party Jamboree, vazamentos da Pokémon Company, 8 anos do trailer de... aquele trailer do terrácio de Mario Odyssey, e também algumas coisinhas do Switch Online Expansion Pack. Mas antes de começar, a gente vai fazer uma propaganda breve. Jomon, por favor, diga para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para ajudar a gente.
Você pode seguir e avaliar a gente nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, e também temos um site, www.conexaonintendo.com.br. Então deixe seu comentário lá, siga a gente.
Super Mario Party Jamboree lançou na última quinta-feira, o Jomon não comprou, eu comprei. Antes da gente começar a falar, vamos resumir rapidinho, né? Acho que a gente já falou, mas se você não sabe o que é Mario Party... é aquele jogo de tabuleiro da Nintendo, aquele que você fica jogando dado, se movimenta no tabuleiro, no final de cada rodada tem um minigame que você ganha moeda, e no finzinho você compra estrela. É basicamente isso o modo principal, né?
Que não... Sim, sim. Eu acho que, tipo, é o jeito de falar assim, Mario Party é a versão digital daqueles War, Banco Imobiliário...
Eu não gosto dessa comparação, porque esses jogos são muito chatos.
Então, mas eu acho que Mario Party é tipo... assim, quando uma pessoa... eu tenho pessoas que... eu tenho conhecidos que são menos acostumados com a franquia. E aí, nisso, ele não é um jogo que você vai sentar e falar... ah, chegou o dia do lançamento, eu vou sentar e eu vou jogar até terminar. Ele é um jogo pra quando, que é divertido. O brilho dele é quando você tá com os amigos, olha e fala... ah, vamos jogar isso aqui, sei lá, fazer uma partida de 10 turnos de tabuleiro... pra ver quem vai ganhar. E aí, nesse meio tempo, assim, obviamente, eles aproveitam que são videogame e o jogo pode ser mais divertido que o War, que você só fica tirando do dado ruim, se você é uma pessoa meio azarada na vida.
É, o War ainda é um jogo estratégico, mas Banco Imobiliário é só jogar dado. É. Enfim, bom, a Nintendo vendeu esse terceiro Mario Party no Switch como o maior Mario Party de todos os tempos, né? A maior seleção de minigames, 110, 7 tabuleiros, 5 novos e 2 retrô. E além do modo Koopatloon de 20 jogadores, que nunca teve na franquia. E como o Jomon falou, eu chamei os amigos pra jogar Mario Party, mas obviamente não deu pra testar tudo, né? Eu só fiz uma festa, um jogo multiplayer... né? Com 4 jogadores, na verdade eu nem queria jogar, eu só queria colocar o console e ver se o pessoal tava se divertindo ou não.
Sim, né? mas você jogou com a galera, ou você só foi coach ali da galera jogando?
No começo eu tava só vendo, no finalzinho, quando alguém teve que sair porque ia ficar muito tarde pra ir pro serviço, aí eu entrei no lugar da pessoa. Mas na maior parte do tempo eu só fiquei vendo, e depois eu joguei mais uma partida com a minha esposa, eu e ela, mais 2 computadores, só pra... falar um pouquinho mais no cache. Mas a experiência foi essa. Foi basicamente isso. A gente terminou o serviço, falou, chamei todo mundo em casa pra jogar Mario Party. O problema é que minha esposa cozinha, né? Então, e o problema é que ela cozinha bem. Então tava todo mundo, quando todo mundo foi jogar o jogo, tava todo mundo cheio, estourando e cansado. E não foi a melhor experiência, né? Eu achei que, tipo... sei lá, resumindo, eu chamei, tipo, imagina que eu chamei as pessoas na sexta-feira, né? Uhum. Eu deveria ter chamado no sábado.
Galera já digerida, né?
Não digerida, mas, tipo, você sai sexta-feira, você sai varado de fome, né? Você, tipo, você quer descontar, você quer ganhar todos os quilos que você
você mini perdeu no trabalho.
É, que você não adquiriu trabalhando, né? Você queria comida de final de semana, né? Enfim, mas eu joguei o tabuleiro da Wiggler, né? Joguei em português. É um tabuleiro, ele, bem simplesinho. E assim, do pouco que eu vi as pessoas jogarem e do que eu joguei, assim, eu não tenho como te falar, tipo assim, eu não sou expert em Mario Party. Tipo, eu gosto, eu compro, mas dificilmente eu jogo tudo, tipo, não, sei lá, não tenho tanta paciência pra jogar. Mas no início... Eu acho que esse Mario Party, ele corrige um problema que eu acho que... que eu sempre tive, que é a velocidade do jogo.
Você achava ela muito lenta ou muito rápida nos jogos anteriores?
Eu acho muito lento, você fica um turno inteiro esperando, aí você tira um num dado e você não faz nada.
Concordo.
Nesse aqui, tem loja de item pra tudo quanto é lugar. Tem... Assim, isso é bom e ruim, né? Porque a pessoa demora mais tempo escolhendo.
Aham. Uhum.
Tipo... Mas como o caminho, o trajetório do mapa da Wigner, ele é simples, então a pessoa sabe pra onde que ela tem que ir, né? Aí, no geral, tava todo mundo indo lá, comprando dado duplo, cano pra se teletransportar, essas coisas do tipo. Que eu acho que deixou a dinâmica do jogo um pouquinho mais rápido. Por exemplo, em 10 turnos, as pessoas conseguiam farmar, sei lá, 7, 8 estrelas. Tipo, não cada pessoa, mas tipo, no geral, assim, tipo...
No total, entendi. É. Tá, então eu acho que mais ou menos o número que você fica. 2 pra cada, mais ou menos, né?
É, tipo, dava pra roubar mais, tipo... É que antigamente era 15, né? Que você fazia isso.
Talvez. Talvez 5 turnos a mais, né?
É, então... Eu confesso que eu não joguei os Mario Party de Switch anteriores pra fazer essa comparação. Mas eu gostei. Eu achei que tava um pouco mais rápido. Eu acho que as pessoas estão andando muito mais. E...
Mas talvez seja a impressão porque o mapa que você foi é simples. É. A partir do momento que o mapa fica mais complexo, ter muita loja, a minha impressão é você amplia o problema. Porque agora a pessoa vai parar toda hora pra decidir coisa, né?
Ah, eu joguei também o mapa do shopping com a minha esposa. E ele é um pouquinho maior, ele tem mais coisas pra fazer, mas é assim, é você... É um circuito oval. Você tem 3 andares, mas é aquela coisa. Você tem um elevador que vai pro terceiro. Você... Entre aspas, você sempre tá girando no mesmo sentido.
Entendi.
E com os minigames eu gostei. Eu acho que tem aquele negócio de... Eles misturaram. Tem minigame de movimento e minigame só com botão. Então você pode, tipo, eliminar todos os minigames de movimento. O que eu acho que deve eliminar bastante minigame. Então, pra um jogo que você fala que é o maior Mario Party de todos os tempos, você corta, sei lá, um terço já não vira o maior.
Mas... Sim.
É.
Ou se você só quer de movimento, também você não vai ficar super feliz que vai ficar com um terço, né?
É, existe aquele modo profissional que eu não testei, que ele basicamente ele tira as coisas de sorte do caminho, né? Depois eu acho que eu tenho que testar e falar mais. É pra aquelas pessoas que acham que se sentem mal porque Mario Party é um jogo de sorte, não é um jogo de...
É o modo casual do Mario Party, é Mario Party sem sorte. Acho que a gente pode fazer essa comparação. O Classic Mode é com sorte.
É, então. E Jamboree, ele adiciona um minigame que eu achei muito extenso, dependendo do minigame é chato, que é o modo Jamboree. Aparece um personagem do nada, no meio do tabuleiro, aí alguma pessoa esbarra nele, aí lança um minigame, por exemplo. No meu caso foi o Waluigi.
Ah, que são os minigames de 5 minutos, né? Que aí vai...
É.
Ou vários sequenciais. O Waluigi é o pinball, imagina.
É, e é muito chato, velho.
Eu acho, tipo, do que eu joguei na demo na BGS, o pinball, Jeff, é um dos piores porque ele não varia, né? Pelo menos o do Ari, da Daisy, eles acabam variando mais. O da Peach, eles variam, são vários minigames, a temática é parecida, mas são minigames diferentes. O do Waluigi foi o único que eu joguei com o chapéu que o minigame não muda, ele é o pinball do início ao fim.
É. Eu saí... Nossa, eu saí nervoso daquele jogo. Tinha uma estrela num caminho e tinha o Waluigi no outro. Eu falei, eu preciso testar a porcaria do Waluigi. Aí quando eu vi aquele minigame chato... E acho que ele fica por 3 turnos junto com você. Aí se você alcança o lugar da estrela pra comprar, você pode comprar 2 estrelas em vez de uma.
Isso vira o jogo.
É, você tem várias mecânicas pra dar o pulo do gato... Mas, de novo, como com todo mundo, sei lá, com dado duplo, andando mapa curto, foi uma festa, velho. Era tipo um tirando a estrela... eu preciso de 2, o cara vai lá e passa na minha frente e compra estrela, tipo... É um tirando o doce da boca da criança toda hora que acontecia uma jogada, velho.
Muito bom.
E, Então, no geral, eu gostei. Tem aqueles minigames de desafio um contra um. Não sei se você chegou a jogar, Jamão, aquele de tapa.
Não, acho que não.
Aquele de tapa é muito bom. É duas pessoas, um encarando uma na frente da outra. Aí você tem que ter aquele ground and pound. Você, tipo, você aperta A e depois você aperta A de novo, ele dá a bundada no chão.
Aham. Uhum.
Aí quando você dá a bundada, vem uma mão atrás do oponente pra dar um tapa nele. Aí se ele esquivar, quem toma é você.
Que doideira.
Então você tem que ficar dando aquele fake do tipo, eu vou pular ou não vou? Vou ou não vou? Né?
Entendi, aí, até dar o ground pound.
É, quem dá 5 hits no outro. Eu achei muito divertido. Tipo, acho que esse jogo ele melhora, tipo, ele não melhora o problema porque ele é maior. Pelo menos pra mim ele melhora porque ele é mais rápido. Porque tem muito mais coisa acontecendo. Tipo, antigamente uma pessoa jogava um dado e ela ficava. Essa pessoa não tem nada pra fazer, né? Agora, uhum. Dependendo da situação, você sempre pode jogar o cano. O cano é um bom exemplo. Você compra por 5 moedas e você spawna em qualquer lugar do mapa. Você sai em qualquer lugar do mapa. Às vezes você só dá um tiro de sorte, tipo. É.
Ah, mas é aleatório, você não escolhe.
Não, você não escolhe.
Tá.
Mas,
é bom pra quando você tá na merda, né?
Você é, isso. Você tá na merda, você tem um item barato. Tipo, se o jogo quiser te ajudar, ele ajuda e você sai na frente da estrela com o dinheiro e você compra na frente do cara que ia esticar, sabe? Eu acho que tem.
Sim.
Tem muitas coisas assim. E no geral eu perguntei pras pessoas, elas se divertiam. Não são pessoas que jogam muito videogame. Foi engraçado, foi uma festa e eu tô bem contente. Bom, eu joguei depois com a minha esposa. A gente perdeu, né?
Pra CPU?
Pra CPU. Né? A CPU, ela deu, sei lá, deu uns movimentos de muita sorte ali e a gente não teve o que fazer. Acho que a gente devia ter jogado mais armadilha no shopping. Mas a partida do shopping é bem engraçada, porque muda muito, né? Quando tem as promoções, as liquidações, tipo, é promoção, não sei o quê, aí o bagulho da moeda deu vezes 3. Aí minha esposa caiu num bloco ali, ela deu, tipo, cada pisada tava dando 6 moedas, azul, positiva e vermelha e negativa. E a minha esposa caiu num, acho que num, não sei se era um ponto de interrogação, e duplicou aquilo ali. Ou seja, você caía e era vezes 12, ou seja, tipo, era uma loucura, velho.
Que isso?
Você ganhava 12 moedas, tipo, você só precisa jogar duas vezes que você já tinha dinheiro pra comprar uma estrela, sabe? No shopping, eu acho que...
É inflação no Mario Party.
É, não diria nem inflação, mas na verdade a gente tava com muito dinheiro, véio. O preço da estrela continuava o mesmo. Mas eu gostei, eu acho que... Obviamente eu tenho que jogar mais, só que aquela coisa, o problema de Mario Party é os Joy-Cons. Você não pode jogar com Pro Controller, senão você perde, sei lá, um terço do conteúdo.
Minigame de movimento, sim.
Você joga com Joy-Con, você... Quase todo Joy-Con tem problema. E você precisa o quê? De 4 Joy-Cons bons.
Difícil. É difícil.
Me fala quem tem 4 Joy-Cons bons. Eu acho que eu não tenho. E eu tenho Joy-Con pra caramba.
Mas são 4 Joy-Cons inteiros ou meio Joy-Con?
Ah, meio, né?
Então, são dois inteiros, tem que ser.
Você tem dois pares bons. É. E tem que ter alguém que não reclama por jogar no outro lá, que não gosta.
O controle que é metade tamanho, né?
É. Mas difícil. No geral, assim, a minha impressão é que eles fizeram o suficiente pra ser uma terceira experiência no Switch.
E é uma melhoria, dá pra... É que você falou que você não jogou, né? Que pelo nome eu falaria, é uma melhoria da primeira experiência do Switch, né? Que é continuar dessa série Super Mario Party, que tem movimento, pelo jeito.
É, acho que sim. É. Mas acho que... Eu acho que mais pra frente, o que vai ficar lembrado desse jogo são os tabuleiros. Eu vi as críticas e eu acho que esse... Em geral, os tabuleiros novos são melhores do que
os... Do que a média, né?
Do que a média do...
A gente fala a média porque Mario Party tem muito jogo, né?
É.
Tem muito jogo. Então a média é muito tabuleiro. Tem muito tabuleiro nessa franquia.
E os outros modos eu vou falar depois. Provavelmente a gente vai fazer um review, assim. É só... Vou falar só o modo principal. Também não joguei muito, mas... É... Pelo que eu joguei, eu acho que... Acho que a indicação é... Se você não comprou Mario Party, compra o Jamboree. E se você não gosta de Mario Party, não compra nada. Fica de boa. Isso aí...
Não vai ser...
Não, não, que vai... não vai ser esse. É... É porque...
Não, pergunta, Jeff. Modo Cupatlon. Você jogou de 20 pessoas lá, ou...
Não, eu não tive tempo.
Esse acho que é o modo que eu tô mais curioso de saber. Falar, mano, o quão bem isso funciona. Ou não funciona.
É que o legal é que esse Mario Party tem muito personagem, né?
Sim, sim.
É. Adivinha qual que é o personagem principal da minha esposa, João?
O Ninjinha?
Não.
O Goomba?
Não.
Tá, então não faço nada, é...
O Monty Mo.
Eu esqueci o nome daquele bicho, mas o que gosta... Topeira, isso. Se chama Topeira.
É. O favorito dela.
E você, Jeff?
Ah, não. Eu sou básico. Eu sempre gosto do Waluigi. É.
Mas o Monty Mo, ela tá escolhendo um personagem que é mais difícil aparecer nos próximos, né?
É, não sei. É um motivo que ela gosta... Não, acho que no... Acho que no primeiro tinha, não sei. No... Eu sei que no de Switch 1 tinha.
Então ela tá mantendo isso. Eu não lembro, no Super Mario Party. Se, no Super Mario, é. Party, não, Mario Party Superstar você tinha.
Ela chama carinhosamente de Silvia, porque parece com uma... Com uma
amiga dela.
Com uma colega de trabalho que ela... Acho que não é nem amiga, era uma pessoa que ela não gostava. Aí ela sempre fala, vou jogar com a Silvia.
Ai. Muito bom.
Enfim, depois a gente dá mais detalhes sobre Super Mario Party Jamboree. Qualquer coisa eu trago esse modo Cupatlon aí, pra você que tá curioso, Jomon. Aí a gente aproveita o chapéu pra dar as impressões, mas foi o que eu falei, assim, Mario Party é pra você chamar os amigos e fazer a festa, não dá pra ficar rushando e experimentando o jogo e falar, isso aqui é bom.
É, você não vai gostar, não vai gostar.
Bom, e essa semana também teve os leaks de Pokémon, Jomon. Bom, como você é o cara que entende aqui, eu vou pedir pra você apresentar e eu vou fingir que eu entendo ou que eu tô prestando atenção, tá?
Beleza.
Então vai lá, Jomon, brilha.
Eu acho que é importante, assim, né? Primeiro leak, esse leak, pra variar, foi criminoso, né? Foi um ataque, aparentemente foi... Os caras sofreram... Alguém abriu um e-mail que não deveria. Eu esqueci o nome dessa prática agora, né? Mas é engenharia social famosa. E lembrando, são leaks da Game Freak, eu acho que eles ocorreram... A Game Freak ela fez um anúncio, né, que basicamente confirmou os leaks, pra quem tinha dúvida. Ela falou que ela pede desculpa, que acho que foram mais de 2 mil funcionários que tiveram dados vazados, e que esse vazamento ocorreu em agosto desse ano.
Só uma pergunta, Jumon. A Game Freak, ela só ela desenvolve jogos ou ela é responsável por...
Como assim?
Tipo, sei lá, ela tem influência no anime?
Provavelmente tem. Visto o que vazou, tem.
Ah, tá.
Né? Assim, a Game Freak, tipo, a Pokémon Company, se não me falha, quem cuida de Pokémon é a Pokémon Company. Aí a Game Freak, a Creatures e a Nintendo são uma sociedade que são donas da Pokémon Company, né? Assim, uma porcentagem lá no quanto que a Pokémon Company vale. Uhum. E pelo que parece, foi um vazamento da Game Freak. Em si. E provavelmente algum desenvolvedor abriu alguma coisa que não deveria. Alguém com muito acesso abriu coisas que não deveriam. E isso aqui foi de agosto desse ano. E são leaks, então assim, é aquela coisa. A gente vai falar agora, não é, assim, uma empresa, qualquer coisa que você viu do leak, né? Seja verdadeiro ou não. Mas se for verdadeiro, uma empresa tem uma companhia de marketing, e tem uma parte que cuida do marketing. Então assim, coisas internas, pode acontecer muita coisa, né? Em qualquer lugar que a pessoa trabalha pode acontecer muita coisa, muitas ideias são jogadas, né? Existe um filtro pra manter a franquia. Então aqui, a gente, dito isso, né? Porque teve histórias que vazaram, estranhas, e eu não vou comentar sobre elas, mas, tipo, histórias sobre Pokémon e tal, meio que quase fanfics de Pokémon, escritas oficialmente, só que são aquela coisa, era pra pessoas internas, não significava que ia virar parte do produto nem nada. E tudo que a gente vai comentar agora pode ter mudado, porque tá em desenvolvimento, planos mudam, então tudo isso aqui pode acontecer ou pode não acontecer. Mas eles foram planejados em algum momento, né? Então vamos pros leaks. né? Uma parte, tipo, o código foi vazado de dois jogos da franquia, ou três, se você for considerar, que foi de Pokémon Black e White 2 e de Pokémon Heart Gold Soul Silver. Na verdade, quatro jogos da franquia. Então isso aí teve o código fonte vazado. Então a gente pode futuramente ver a galera fazendo rom hacks e variantes muito mais fáceis desses jogos, né? Alterar esses jogos de forma.
Versão bonita, sim.
É, sei lá, versão com todos os pokémons de novo, só que mais fácil de fazer. É, sobre Pokémon Legends EA, teve o codinome dele, foi vazado. O codinome é Ikako. Ikako. Ele é um jogo de Nintendo Switch. Então, pra aqueles papos, que a gente falou que era pro Nintendo Switch, mas aqueles papos de, ah, será que vai ser pro Switch 2? Vai ter duas versões? Ele é um jogo feito pro Nintendo Switch.
É, pra quem não sabe japonês, Ikako significa o quê?
Faço a menor ideia. Ah. Gostaria de saber também. Eu só sei que é o nome de um personagem Bleach. Eu não fui procurar se tinha alguma coisa a mais.
Tá.
O jogo já possui builds, né? Então, não sabe se é beta, se é alpha, só foi anunciado que tem builds. Então, tipo, o jogo ele já tá em um estágio avançado de desenvolvimento. Pelo menos pra eles testarem o jogo rodando.
Uhum.
O foco deles era lançar no inverno de 2024. Né? Então agora já seria foi. O final desse ano. É o final, né? Ah, não, é summer, né? Não, inverno de 2024 é agora. Não,
sim, vai ser sim, já foi porque não dá tempo.
Ah, não, sim,
que...
é.
A não ser que eles lancem em janeiro.
Sim, e que não vai ser. É. Então, assim, o jogo ele perdeu um pouco a janela dele. A gente teve a confirmação mais uma vez que Ounce é o codinome do Switch 2.
É isso aí que eu não entendi muito bem. Se esse jogo ele é pra... É, ele é pra o Switch normal, o codinome ele estaria em que sentido?
Em relação ao próximo, que é o jogo é o codinome Gaia.
Ah, tá. Ah.
Que é, aparentemente, é o nome da décima geração. Né? Não é o nome, né? Mas é o codinome da décima geração, será Gaia. O jogo com duas versões pra surpreender zero pessoas. KN. E esse Gaia.
Só falando falar. Rapidinho do. É, interrompendo, falando do codinome do Switch. Eu vi Once. É, já tinha vazado, não? Alguém já tinha sugerido esse codinome? Naqueles Famiboards e etc. Aí eles falam que a abreviação é OZ, né? Aí eu falei, não faz sentido. Depois de NX é OW, né?
Eles pularam um pouco. Eles pularam um pouco. E aí, esse Gaia, a décima geração, então vai ser... Tá sendo desenvolvido como um jogo de Switch 2. E tá rolando teste pra ver se o jogo roda no Switch. Então,
Switch 2 não, Gilmão. Sucessor do Switch.
Sucessor do Switch.
É.
Que em algum lugar falou que vai ser Switch 2, né? Eu não lembro agora. Algumas besteiras
falando. Isso aí.
Mas vai ser o jogo do sucessor. Vai ser o jogo do sucessor. Do Ounce.
É, e vai rodar nos dois.
E tá sendo testado no Switch. Então tá. Eu acho que assim, se o jogo rodar ok, considerando Pokémon Scarlet Violet, ok pode variar muito.
Uh-huh.
Tem muitos graus de ok. Mas ele pode ser um jogo para rodar no Switch também. Mas eu chutaria que seria só a segunda geração, o sucessor do Switch. Eu acho que a nova geração é o grande pulo sempre pra não rodar no hardware antigo.
Ah não, o meu ponto é, se rodar, lança. Tá no Switch. Se rodar. Agora se eles não conseguirem, aí não tem o que fazer.
Além disso, teve um codinome chamado Synapse, que no início assim foi variando, quando começou a sair esses leaks, eles estavam falando que era um MMO, batalhas e não sei o que, e depois de um tempo descreveram como Splatoon-like. E esse jogo ele tá sendo desenvolvido junto com a ILCA, né, que ajudou em Brilliant Diamond, Shining Pearl. Eu não sei o que falar sobre esse jogo.
Parece é um jogo de eShop.
Talvez um jogo de eShop. É um Pokémon focado em multiplayer diferentes.
Você imagina como, Jomon?
Nossa, Splatoon-like... Assim, é que Splatoon-like, pra mim, não faz sentido. É o que? Ninjala? É Splatoon-like, né? Tem aquele lance lá de bolhas. É Splatoon-like também?
É.
O da Square Enix?
É Foam Stars.
Eu pensei nesse nome. Deve ser esse nome, então. Porque eu e você estamos errando junto. Mas, isso aí são Splatoon-like. Eu não imagino como Pokémon pode entrar num jogo, sei lá, multiplayer, terceira pessoa... Assim, pode ser bom, né? Pensando agora, tipo Pokémon Unite, é só bizarro, mas...
Você pega a build do Unite, em vez de atacar as pessoas, você só pinta o chão. Aí você, em vez de fazer a cor, você faz, sei lá, o time fogo é vermelho, vai pintando tudo de vermelho.
Tacando fogo em tudo.
É.
Pode ser, o time água tá tentando apagar o fogo, o time grama tá tentando jogar grama no lugar. Pode ser isso.
Ah.
Não sei. É estranho. Lembrando, isso aqui é, tipo, pode não acontecer nunca, né? Olhar e falar, não saiu da gaveta.
Uhum.
A gente também teve vários beta designs que apareceu aí nas redes sociais, com vários pokémons da terceira, quarta e quinta geração. Então a gente vê ali uma versão primitiva do Lickitung, do Lick, eu acho. Não é nem o Lickitung, é a evolução do Lickitung. Mas várias coisas, tipo Zoru e Zoroark muito feios. Então a gente vê, tipo, quão... É interessante ver esses designs pra ter uma ideia de como evoluiu o design ou como pokémons são jogados fora, né? Então ele fala assim, eles criam muita coisa e aí eles vão aperfeiçoando até ficar no, naquilo que você vê que a galera reclama que é um lixo. Mas poderia ser muito pior. E eu não concordo com ser um lixo ou não.
Tá.
Além disso, da parte que eu já perguntou, se a Game Freak cuidava de animes e da parte do anime, sim, aparentemente ela cuida de algumas coisas. E a gente teve um leak, teve várias coisas de anime, tinha um live action de Game Boy, relacionado ao Game Boy, tinha... Nossa, mais um anime com episódios específicos. Então, tipo, tinha a continuação do Detective Pikachu, The Great Detective Pikachu, que era pra sair esse ano e não saiu. Então tinha várias coisinhas ali que eu preferi não comentar. O que eu mais achei interessante foi que teve coisas do filme 24 de Pokémon, né? Pra Pokémon, quem não lembra, tá, eu acho que ele tá parado faz alguns anos ali, desde a pandemia. Eu acho que não tem filme de Pokémon. O último foi o do menino Tarzan lá, o Pokémon Jungle, que tem o Zarude. E antes disso, eles estavam tentando fazer um reboot dos filmes naquele filme 3D muito feio de Mewtwo. Né? Então a gente tem aqui o filme 24 de Pokémon, que o codinome é Bower. Ele era pra sair em 2023, né? Então provavelmente foi jogado pro lixo esse filme. Por que eu acho que foi jogado pro lixo? Aqui algumas descrições do que falaram desse filme. Ele quer reconectar com os fãs que deixaram a franquia. Se passa em Kanto. O Mew é o Pokémon lendário principal. E ele vai retratar problemas da sociedade moderna. Como cyberbullying e suicídio. Dirigido por... agora eu errei o nome aqui do cara. Mas é Kobe Shizuno, eu acho, de Detective Conan. E além disso, você tem um novo Pokémon, o Aperon. Ele aparece numa imagem. Tinha uma imagem do filme, meio que quase um pôster do filme, com uma menina fugindo e vários Aerodactyls atrás dela. Ela escapando de um lugar lá com um Pidgeot. Enquanto ela segura esse novo Pokémon. Então esse novo Pokémon apareceu também, ele parece o Tokomon de Digimon. Então, Jeff, o que você acha de Pokémon abordando suicídio e cyberbullying?
Claro que não, né, João? Acho que essas coisas, elas... Principalmente... Essas coisas existem hoje em dia? Existe. Mas se você quer reconectar com um cara que... Um cara mais velho, provavelmente não existe na vida dele. Porque já passou.
Sim. É uma fase difícil que atinge mais jovens, né?
Cyberbullying, o cara velho lá, não sei nem se consegue mexer direito com redes sociais. E se conseguir...
Não, mas calma. O cara velho é a gente, Jeff. O cara velho é a gente.
Ah, tá, mas... Tá. Não, a gente não. Cantor, você é mais pra Jotô, irmão.
Não, 99, Jeff. Tá, você joga pra 97, eu acho. Não, acho que é 90... Por aí. É a gente, Jeff. É a gente.
Ah, eu não... Sim.
É um cara de 35. Tá, esse é o cara aqui.
Um cara de 35. Cyberbullying? Provavelmente ele que tá fazendo.
Vai ver do lado do agressor, né?
Mas assim, de novo, eu não sei, tipo assim, eu acho que esse jogo, tipo assim, esses temas deveriam ser pra uma geração que tá assim, saindo agora. Se você quiser abordar, meu ponto é esse. E não pra um... Uhum. E não pra você... Eu acho que resgatar jogadores mais velhos e abordar esses temas, você entra em contradição.
Eu concordo.
Agora, se você fazer isso, se você fizer isso pra uma nova geração, eu acho que condiz com um problema, principalmente hoje em dia, porque internet aí é muito fácil você fazer tudo, e esse é um problema, obviamente, da sociedade de hoje, né?
Então, eu acho que assim, o problema pra mim... Eu sou uma, sei lá, criança, cresci com Pokémon e variantes. Pokémon, ele não... E se eu quisesse reconectar, se eu me perdesse de Pokémon, eu não sei se eu reconectaria com temas assim, porque Pokémon nunca teve esses temas. Então eu tô reconectando com uma coisa que, assim, Pokémon não abordou. Assim, óbvio, você pode revolucionar a franquia e falar, vamos começar a falar de temas adultos muito mais pesados. Mas, assim, eu vejo isso desde criança, temas um pouquinho mais sombrios... Em outras franquias de monstro, tipo, Digimon eu vejo. Os filmes atuais de Digimon tem algumas coisas que você fala, tá, é pra um público mais adulto, é um público que, tipo, que vai ver umas coisas um pouquinho piores, tipo, sei lá, violência infantil, ou se dá um problema de como que vai trabalhar, a pessoa assim, mas Pokémon não é isso, né? Pokémon eu vejo muito mais um problema, tipo, ah, como que eu volto a me conectar com minha família? São temas mais light. Sabe? E minha família é de boa, eu só tenho, sei lá, brigo com eles, mas tipo, eu não sofro violência da minha família, eu não apanho deles, não sei, não existe isso em Pokémon, né, violência entre seres humanos, né, eu acho. Ah, pessoal pode me discordar agora, mas eu não lembro de Pokémon ter abordar esses temas tão forte. Então eu acho que mesmo se você vai reconectar, não é Pokémon mais, assim, não é mais o Good Vibes que é Pokémon.
Eu acho que esse projeto é mais em cima da, sei lá, da pessoa que tava dirigindo, né?
Talvez.
Que o nome do cara...
Conan não é tão... Assim, eu não sei. Do pouco que eu vi, não era. Assim, tem violência, óbvio, né? São assassinatos. Mas é family friendly ainda, sabe?
Ah, não, eu sei. Mas é tipo, eu tô falando que o cara... Imagino que o cara seja bom. Porque isso é uma coisa bem famosa. Detective
Conan. Sim, sim.
Seja mais, seja mais no sentido, tipo, como eu encaixo ele. E será que ele consegue fazer alguma coisa? Porque do mesmo tempo que a gente tá falando isso não reconecta, se o cara for muito bom, é aquela coisa, tipo, é o que precisa pra conectar, né? Tipo,
cria um novo, né?
É, você vai pegar uma coisa inesperada que traz, que consegue resgatar, porque... Talvez o pensamento seja exatamente esse. Eles pensam a mesma coisa que a gente, mas eles tentam alguma coisa nova com um cara que consegue, que tem condições pra fazer, e ele espera o resultado. É.
Pode ser, pode ser. Mas assim, acharia interessante um Pokémon mais... Mas eu não sei, né? Se for Detective Conan, eu acho que eles conseguem abordar ainda de um ponto de vista mais... Mais tranquilo, e aí eu acho que é mais parecido com Pokémon. Né, eles não vão meter os caras que trabalham com o Digimon, que os caras é loucura na cabeça, assim, os caras completamente doentes. E foram esses os leaks, Jeff. Então, aquela coisa, acalmem, né? Aconteceu, é criminoso, a gente revelou aqui as coisas, falou aqui as coisas. Pelo menos, eu foquei, né, um agradecimento pro Nintendo Everything, que separou tudo. Eu espero que eles só tenham separado o que é verídico, porque eu comecei a me perder, porque começou a ter história... fake no meio, sabe? É bagulho Twitter tal, Centrolix, que adoram fazer os falas de Pokémon, começou a divulgar coisa que não tinha nada a ver, que não vazou, que a galera aproveita pra soltar fake news. Tentei focar só nas coisas que estavam lá no Nintendo Everything e que eu já tinha visto que parecia que era realmente parte do leak.
É. Bom, passar pro próximo assunto. Nesse último domingo, dia 20 de outubro de 2024, vão fazer 8 anos que o Nintendo NX foi revelado. O NX.
Nessa hora já tinha o nome de Switch, Jeff.
O quê?
Nessa hora do trailer do rooftop, né, do telhado, já virou o NX e fez o clique. Jeff, estamos velhíssimos.
Bom, pra quem não lembra, é aquele trailer de anúncio do Switch que ele começa com você jogando Zeldinha Breath of the Wild em casa, aí depois, não sei por que diabo, você vai passear no parque e joga com aquele sol na sua cara, né? Tem o modo tabletop sendo apresentado com Skyrim no avião, tem o acessório do Mario Kart na van que a Nintendo nunca lançou.
Sim, da galera colocando no... na parte de trás do assento, né? E jogando Mario Kart no meio da viagem.
Jogando Mario Kart indo pro um kartódromo.
Nossa.
E o basquete, o pessoal tá jogando basquete na quadra, aí depois eles param, jogam, sei lá, tem dois suítes, jogam um 2 contra 2. No NBA 2K, eu acho, na época. Tem Mario Odyssey aí no terraço, a menina jogando ali.
Não, é o Mario Odyssey dentro de casa e ela vê o terraço.
Ela vê o terraço e ela leva pra, pro pessoal jogar. Pra festa
mas ela, aí ela, mas aí ela troca pro... Ela não troca o jogo pro Until Switch na hora?
Provavelmente ela troca pra alguma coisa, porque ela tá jogando em 2. Mas no... Odyssey é o único jeito de jogar o segundo é apontando,
não é? Não. É com o controle virado também.
É com o controle virado? Então pode continuar jogando o Odyssey, só não aparece que ela tá jogando.
Entendi. Então tá, alguém tá se divertindo muito jogando com o Cap, então.
E tem Splatoon em arena de esportes.
Não, é, aquela cena da galera desenhando a estratégia, não sei o que, do Splatoon 2, arena de esportes, é muito... Não, esse trailer é... Assim, ele é bizarro, ele é muito nada a ver, muito irreal, mas eu acho que ele faz o que ele precisa ser feito, que é, ele vende a ideia do Switch. Ele fala, tá, dá pra jogar de todas essas formas. Eu acho que é essa parte, e o mesmo jogo. Eu acho que isso ele faz muito bem.
Eu não tenho nada pra complementar, esse trailer é muito bom, não é? ele é o que a vida, assim, ele é o que a gente sonha, tipo, a gente sonha em sei lá... A gente sonha na folga fazer um monte de coisa e não faz porcaria nenhuma. É o Switch, tipo, com você a vida inteira. E geralmente você só joga na TV.
Sim. Ou só no portátil e antissocialmente, né? Você não joga com as outras pessoas.
Então, geralmente, tipo, o que você ia fazer se você não tem TV em casa, geralmente você joga deitado na cama e a imagem que ia ter seguindo é, tipo, você saindo da cama, indo pro banheiro e jogando no vaso sanitário, né?
É, tipo, a pessoa jogando deitada no escuro, levanta e vai pro banheiro. É o único momento que ela tem luz no dia, é no banheiro.
É.
Levanta pro quarto no escuro. Sim, é isso, Jeff. A vida seria essa, mas ali é perfeito.
É, ali é o sonho. Ali é o sonho. Ou seja, impossível o anúncio do sucessor do Switch superar isso, né, João?
Bem difícil, bem difícil. Bem difícil. Ele vai, assim, eu não sei como que você tem que anunciar o sucessor do Switch.
Uhum.
Mas tinha que ser. Se for parecido, você vai olhar e falar, no coffee, né? A ideia foi boa uma vez e eles quiseram repetir. Nunca vai ter o mesmo brilhantismo da primeira vez.
É. E, João, por que o raio não caiu duas vezes? Por que a gente não tá vendo o trailer do Switch hoje? Do sucessor do Switch hoje?
Porque o Wii U foi um fracasso, o Switch não é. Então a Nintendo não precisa ter essa pressa pra anunciar qualquer coisa.
É.
Se o Switch fosse um fracasso, a gente tava com o Switch 2 há 3 anos já.
É, apesar de ter gente que falava que em setembro ia ser anunciado, né?
Sim. Ou no início de... Lembrando também, teve um início de outubro.
É.
Né? Foi isso. Até agora, tem 2.
Só pra contextualizar o ouvinte que tá ansioso aí, quer ver logo o sucessor do Switch. Em maio, Furukawa falou que o anúncio do Switch vai acontecer até o fim do ano fiscal. O fim do ano fiscal acaba em março de 2025. Certo. E aquela coisa, muita gente ficou chutando toda hora que vai ser o anúncio porque achava que o lançamento seria no início do ano. Pode ser? Pode. Quer dizer, não pode. Vou refazer a frase. Não pode porque a Nintendo lançou o planejamento fiscal dela. Se você anuncia um sucessor do Switch, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ela fala que ela espera. Então, ou ela refaz esse planejamento, ou o sucessor do Switch só vem depois de abril.
Uhum.
Certo. Embora muita gente especula aí e fica falando aí que vai sair em março se os resultados forem ruins. Só vai fazer isso se ela fizer uma revisão fiscal que vai sair agora na revisão de 6 meses. Né? Então acho que eu trouxe essa memória só pra discutir um pouco com o João Mãe, pra brincar com essas coisas de relaxa, espera. E toda vez que a gente tentou enterrar, a gente nunca conseguiu enterrar o Switch, né, João?
Não dá. Ele volta,
né? Tipo, anuncia, sei lá, eles esperam acabar a Black Friday, eles anunciam mais jogos, sei lá, tipo, março, abril e junho.
Eu tenho certeza, Jeff, que o Switch morreu depois do Tears of the Kingdom, porque todo mundo falou que ia morrer depois.
Você sabe uma coisa engraçada, João? Eu tava pesquisando, não terminei de fazer a pesquisa completa, porque eu não consegui. Mas... Eu vou forçar um pouco a barra, ver se você acompanha o meu raciocínio.
Manda.
2019 o Switch Lite foi lançado. Setembro de 2019. Naquela época tinha gente falando que ia ter dois modelos de Switches no início do ano. Uma versão mais barata e uma versão mais cara. Uma versão com gráficos melhorados. O que
famoso
na época,
Pro.
O que na época o famoso Pro. O que, a gente espera hoje em dia do sucessor do Switch? Um Switch melhorado. É basicamente um Switch Pro.
O sonho passado pra frente, né?
É, no final de 2020, acho que, se eu não me engano, no final de 2020 a Eurogamer enterrou. E a desculpa foi: ah, eles cancelaram e já estão indo pro próximo. Tipo, pra não admitir que eles erraram. Que não tinha dois modelos. É. Ou seja, a gente tá acompanhando desde 2019, de forma indireta, a porcaria do anúncio do sucessor do Switch.
De alguma forma, né? Sim.
Porque as pessoas gostam de ouvir notícias desse tipo. E quando eu falo pessoas, eu não tô atacando influencer, não. A gente aqui já deu matéria, que a gente já colocou. A gente
já
deu
falou fonte, pra caralho.
A gente sim, já deu já fontes falou. Como Reuters, como... não sei se... Acho que New York Times, acho que não foi. Mas, enfim, a gente falou muito, muito, muito. E nada aconteceu, Jamal. Nada. A questão é, as matérias se baseavam simplesmente no quê? Isso aqui dá visualização, vamos falar o que as pessoas querem. E não aconteceu nada.
Sim, sim. E quando aconteceu foi... Ah, OLED, né? Esse foi o...
É.
O maior pulo que a Nintendo deu ali foi tela OLED.
Sim, o plano da Nintendo era só tipo, cara, vou fazer uma revisão aqui de uma tela e acabou. Não tinha especificação, não tinha nada. Obviamente, eles testam coisas, tipo assim, quando você pega, eles testam coisas, mas não quer dizer que é pra ir pra frente, é só, tipo, você tá sendo testado. Não quer dizer que vai ter. Porque a gente tem o negócio do 4K desde aquela época do Switch, do Switch Pro.
Sim, uma dock que vai melhorar as coisas.
É. Tipo, a gente tá falando isso mais 2019, começo de 2019. A gente tá falando 5 anos disso aí, Juma.
Ah, já saco, né?
A gente tá falando 5 anos de uma coisa que, cara, é difícil. De novo, aqui a gente falou e a gente, pelo menos a nossa abordagem, a gente leu muitos números se ia acontecer ou não. Agora é provavelmente que aconteça, porque uma hora você tem que acertar.
Você chuta sempre que vai ser sucessor, uma hora o sucessor sai mesmo, né?
Mas foi 5 anos errando.
Foi, foi.
E é isso que eu queria destacar aqui. Por isso que eu trouxe aqui.
Então é isso, Jeff. Feliz aniversário aí do aparecimento do Switch pro mundo, né?
É.
E que eu sempre falo quando a gente fala disso aí. Eu desacreditei. Eu estava desacreditado com a Nintendo na época do Wii U. No, eu olhei pra isso e falei, ah não, eles querem o Wii U de novo. Eu desacreditei, engoli muito, muito, muito.
É. Eu tava animado na época. Eu lembro que eu tava animado. A gente tava cobrindo aí. Alguém aí pode falar que eu tô mentindo aí, pegar, mas em geral eu tava animado e que bom que deu certo. Só que é esse problema. Se dá certo muito tempo, ele fica até você enjoar.
Sim, deu certo demais. Pô, Jeff, no... eu até hoje eu acho estranho, mas assim, a memória distante que você tinha uma tela inicial do Switch com poucos jogos, né? Que ela não ficava completa.
É.
Vai falar, vai caçando no eShop o que comprar pra jogar alguma coisa no console novo, porque é essa coisa, né? Você não queria jogar Zelda, né? Ainda.
Eu não queria. Eu estava lá só com o Sniper Clips ali. Enfim. E pra fechar o episódio, a gente vai falar sobre o Nintendo Switch Online Expansion Pack. Banjo-Tooie vai ser lançado dia 25 de outubro. Jamon, comentário rápido sobre esse jogo.
Eu não joguei, então vou experimentar finalmente no Nintendo Switch Online. Eu sei que é pior que o Kazooie, que eu terminei 100%. Então, eu meio que fico desanimado por causa disso. Mas eu fico feliz e surpreso que é o Banjo-Tooie, não Diddy Kong Racing ou Donkey Kong 64.
É, desses três é o que eu menos queria. Mas isso é gosto pessoal. Acho que não interessa discutir aqui.
Mas eu acho que é sempre legal ver o Banjo... aparecendo em coisas da Nintendo. Por mais que eu não tenha o maior apego nostálgico por ele, é sempre legal ver o Banjo aparecendo, tipo, em Smash, anúncio do Banjo-Tooie, agora do Kazooie, agora do Tooie.
Aí você vê o amiibo do Banjo da Microsoft, né?
Sim.
E a Nintendo resolveu hypar o Switch Online Expansion Pack. pra 2025. Soltou lá um Twitter lá. Fiquem ligados pra quem
não, foi paga... uma newsletter. Foi newsletter.
É, pra quem paga caro. É. Chamou, a gente já discutiu, a gente tem a menor ideia do que é. Mas ela hypando isso aí, deve ser alguma coisa interessante, pelo menos.
Então, foi estranho, e aí a galera toda ficou doida por causa que tá no time ali do playtest, que a gente ainda não sabe o que que é, né? Porque ainda estão recrutando a galera.
Eu entrei no sorteio, quando saiu o podcast eu vou saber se eu fui sorteado ou não.
Tá, bom ponto. Então, e aí, tipo, a galera começou a chutar que é GameCube, né? Foi isso que a galera começou a chutar.
É.
GameCube via streaming.
E você acha que isso é uma... Você acha que isso é uma ponte boa pra... Sei lá, às vezes você tá pegando os jogos e você tá... É, dá pra segurar, né? Porque a gente não tem nenhum jogo pra fevereiro e março.
Sim, sim.
Um anúncio interessante de Switch Online Expansion Pack segura fevereiro e março?
Não.
Não?
Eu acho que não.
Você acha que vai ter jogo? Precisa ter jogo?
Eu acho que vai ter jogo. Se precisa ter jogo ou não, são outros 500. Mas eu acho que... Eles podem anunciar um joguinho menorzinho.
Aham.
Uhum. Sei lá, pegar um Kirby novo. Assim, que não é a série principal, um spin-off de Kirby, eu acho que vai ter alguma coisinha ali. E Pokémon Legends ZA, a gente não sabe, pode estar pra lá também. Mas eu acho que vai ter jogo, eu não acho que o Nintendo Switch Online, eu não acho que tenha Nintendo contra o Nintendo Switch Online pra segurar qualquer coisa dela.
Eu não lembro, Metroid Prime Remaster tapou alguma coisa?
Foi Shadow Drop, eu não lembro se tapou. Mas eu acho que deve ter... Se não o digital, o lançamento físico preencheu um mês.
Ah, tá. Ah, ok. É. Enfim. Bom, a gente vai ficar ligado aí pra 2025. 2025 vai ser mais... É, a gente vai precisar mais tempo aí especulando aí. E esperar
2025
até...
2025 é o ano do... Provavelmente é o ano do sucessor do Switch, né?
É, não dá pra ser... É, quer dizer,
A não ser que seja novembro... E a gente não seja o ano do Sensor do Switch, vai ser lançamento só, mas o ano não é.
Dá pra, assim, é a mesma desculpa que as pessoas usam. A Nintendo pode mudar os planos. Não, na verdade o plano nunca foi esse. Você que tá chutando alguma coisa tá dando uma desculpa.
Sim.
Mas a Nintendo pode mudar de ideia não no sentido de mudar de ideia, mas ela pode revisar as coisas quando vão ser lançadas. Obviamente, se der algum problema em algum lugar específico ou num jogo que ela precisa muito, que alavanque as vendas do sucessor. Se você gostou do que ouviu, entre em conexãonintendo.com.br. Comente. Nós gostaríamos muito de saber se você experimentou a maior festa de todos os tempos. O que você achou, ou o que o Jomon deixou de cobrir nos vazamentos de Pokémon que você acredita? O Jomon até tá fazendo uma cara de não tem nada, eu sou muito bom.
Não tô fazendo essa cara, Jeff.
Se você escuta a gente desde a época do... Obviamente não nesse podcast, que a gente cobriu bastante a cobertura do NX, NX, ou, né, desmente a gente aí. E se você tá hypado aí pro Expansion
Cobrimos
Pack...
Cobrimos em vidas passadas, né, Jeff? Não foi aqui.
Não, aqui não. Aqui é só metade da vida, né? Eu sei que a gente tá hypado, né, Jamon? A gente vai cobrir um lançamento de um console novo, aleluia, né?
Sim. E dinheiro já guardado, né? É uma coisa, já comprar, fazer as viagens aí pra comprar essas coisas.
É isso, pessoal, e até a semana que vem.